um cara superado, um cara aposentado, um cara ultrapassado, grandes redes, grandes redes de televisão. E cara, isso pra mim, sim, me emputece. É a mesma coisa, eu tô falando do Abel, estenda-se pra Mano Menezes, estenda-se pra Vanderlei Luxemburgo, estenda-se pra Filipão. Pra Filipão. O Filipão, gente, ganhou uma Copa do Mundo com 7 jogos e 7 vitórias. Esse homem vai ser... Ah, mas ele perdeu de 7 anos da Alemanha. Dane-se, perdeu, dane-se. Vamos ver o que ele fez lá na Coreia e no Japão? 7 jogos, 7 vitórias, campeão invicto numa Copa do Mundo. É pra poucos.
E mesmo?
É pra poucos. Se você for pesquisar, Mauro, é pra poucos. Seleção que ganhou uma Copa com só vitórias.
Só 70.
Ah, 70. É. Que foi o Zagallo. Então, outro que é ironizado... Olha, rapaz, até me arrepia aqui. É o Zagallo, rapaz. Como é que pode? Sim. É só um semi-analfabeto dentro da nossa profissão que vai ironizar o Zagallo. Então, como eu sou um jornalista das antigas e acho que entendo um pouquinho desse negócio de futebol, que eu tô há 45 anos na profissão, não é pouco não, né? Então, como eu sou das antigas, eu afirmo, nunca façam isso. Não menosprezem a capacidade desses caras experientes e rodados, sabe? Que isso aí você não compra em supermercado, experiência, rodagem, isso você adquire, não está à venda em supermercado.
Só uma coisa, Nilson.
O Bruno fala e já volta também.
Dentro do que você falou, assim, que você não discute assim, o trabalho dos outros, uma coisa é dizer...
Ah, isso eu não discuto mesmo, então, cada um fala o que quer.
Mas uma coisa...
Se o cara quer ser imbecil, problema dele.
Não, isso você tem razão. Mas uma coisa é dizer assim... Eu não contrataria o Abel, não é o estilo de jogo que eu gosto, e eu mesmo falei isso. Outra coisa é chegar e falar, ele é ultrapassado, ele não serve pra nada, isso não pode. Isso não é que não deve, não pode fazer isso.
Não pode, claro.
Como também, assim, não deve também só respeitar o cara porque ele ganhou. Quem não ganhou tem que ser respeitado também. Como profissional, como ser humano, como tudo.
Não tem dúvida.
Assim, uma coisa é opinião. Opinião você pode discutir, eu não concordo com o que você tá falando, eu acho outra coisa. Mas chamar um cara de... velho, ultrapassado, outro de fracassado. Não, pô, isso é falta de respeito com o ser humano. Isso é
que não conhece nada do que o cara fez na história. Voltamos já com você.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Vai reformar ou construir e está buscando por produtos de qualidade? Conte com a Fortaleza. A Fortaleza é uma empresa com mais de 50 anos de tradição e tem em sua essência inovação e qualidade. Oferece uma linha completa de argamassas, rejuntes, produtos para bricolagem, selantes e adesivos. Você encontra nossos produtos nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga Produtos Fortaleza nas redes sociais e acompanhe todas as nossas novidades.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
Com o agravamento da pandemia em janeiro, o governo de São Paulo anuncia amanhã um endurecimento da quarentena. Nos últimos 20 dias, houve aumento de 34% das mortes por Covid-19. Já o número de novos casos saltou 37%, pressionando ainda mais o sistema de saúde. Mais de 6 mil pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva no estado. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 70% e na Grande São Paulo, 70,5%. Essas taxas representam o limite para a reclassificação de regiões para a fase laranja do plano de reabertura gradual. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, ressalta que a piora da situação no interior e na cidade de São Paulo foi mais acelerada.
No interior e na capital, essa média foi maior, cerca de 10% do início de janeiro até dia 19 de janeiro, mostrando nitidamente a franca extensão e progressão da pandemia, especialmente no interior.
Atualmente, a região de Marília é a única na fase vermelha, a mais restrita. Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté estão na etapa laranja. O restante do estado, incluindo a capital e a região metropolitana, estão na fase amarela. A expectativa é que a Grande São Paulo volte para a fase laranja. Com isso, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por até 8 horas, com 40% da capacidade e encerramento às 8 da noite. O consumo local em bares fica totalmente proibido.
Meus amigos, ó, só faltou falar um negocinho do Fernando Diniz, que o Bruno Landi tá pedindo. Ô, Bruno Landi, é o seguinte, presta atenção, eu sempre achei o Fernando Diniz um técnico em formação, e é isso que eu digo, né? Continua sendo um técnico em formação. Aliás, escrevi hoje ainda a respeito disso, como é que é? Eu acho que foi legal exatamente o que eu escrevi, porque, ó, não existe monocultura tática no futebol. Se você não tem qualidade para jogar como o Barcelona dos bons tempos, joga-se o arroz com feijão e com fome de vencer. Simples assim. É isso que eu acho. Se você não tem qualidade para jogar como o Barcelona, dá uma mudança. Barcelona dos bons tempos. Dá uma mudada. Bota o time mais competitivo. E é isso, o tempo vai ensinar ele. Isso não é uma crítica ao treinador só. Eu critico sim os jogadores do São Paulo que não estão sendo amigos dentro de campo. Pra mim isso aí é claro, isso é evidente. Tá faltando amizade dentro de campo. Não adianta ser amiguinho fora de campo, marcar churrasquinho, vamos pra shopping. E dentro de campo, um pra correr pelo outro, como fez o Internacional. Então essa é a minha crítica, maior do que a crítica ao Fernando Diniz, que ainda acho um técnico em formação. Ainda acho um treinador em formação. E é normal, ele está se formando ainda. Ele é bem mais jovem que o Muricy, que o Abelão, que o Mano Menezes, que grandes técnicos que temos no futebol do Brasil, que estiveram no futebol do Brasil. Então está se formando como técnico. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Ele não é um técnico formado ainda. Ele está tomando cacetada, tomando porrada para se tornar um bom treinador. Mas e vocês, jogadores do São Paulo? Quando é que vocês serão amigos dentro de campo? Quando é que vocês vão correr de verdade um pelo outro? Hã? Aí que é a questão. Eu acho que o São Paulo está pecando mais por esse lado do que qualquer outro aspecto. Certo? Tá falado então, Bruno Landi? É o que você queria? Tá falado. Muito bem. São Paulo atropelado, São Paulo deve manter Fernando Diniz no cargo.
Tá definido isso já.
Vai manter.
Vai. Já no Jornal da Manhã eu já tinha falado.
Não tem cabimento.
Não vai sair. É claro, óbvio que haverá que acontecerá uma série de reuniões do presidente com o Muricy, com o Fernando, com os jogadores. É lógico, haverá cobrança. É diferente de demissão.
A gente sabe.
Não se cogita isso.
A gente sabe que isso, data hoje, é assim. De repente acontece uma tragédia, perde o jogo com o Coritiba, pode mandar embora.
O jogo com o Coritiba já é outra situação. Hoje, essa coisa, esse barulho todo passou batido no. Vai tomar por dentro, mas não essa coisa de demissão. No sábado é outra situação,
claro.
E aí, no sábado perde 5-0 do Coritiba. Ou os caras fazem, aproveitando que é o mesmo adversário, faz o mesmo que o Palmeiras fez pra derrubar o Luxemburgo. Aí fica difícil, né? Mas o...
Lembrando que o Coritiba ganhou mesmo do Palmeiras, né? Vocês lembram bem, né?
Ganhou,
é aquele
não,
time,
né?
Que não andava,
Coritiba,
né?
O Coritiba não ganhou do Palmeiras. O Palmeiras perdeu do Coritiba.
Fez questão de perder.
Que é diferente. Então, se acontecer do São Paulo perder pro Coritiba, do mesmo jeito que o Palmeiras perdeu, aí não sei o que vai acontecer. Mas é diferente.
Muito bem.
Segue a vida.
Tá mantido o homem, o Fernando Diniz tá mantido, a torcida do São Paulo tá revoltada aí, querendo a cabeça, achando que o título já definiu. E eu acho que não definiu nada, né, Mauro?
Não tem. Assim, aliás, não dá pra definir nada até o definitivo no futebol. Até porque no futebol tá tudo definido, vem alguém com jogador irregular. Dá pra definir absolutamente nada. A única coisa, assim, em relação ao São Paulo, precisa juntar os cacos pra anteontem e tentar recuperar o futebol que se perdeu.
Uma coisa que eu não vou fazer. Eu tenho um amigo chamado Abel, que ele cobrava comigo e me chamou pra briga. Eu não brigo
com o Abel.
Não,
brigar com o Abel.
Essa semana, brigar com o Abel é atraso de
nenhum vida. Abel. Não dá pra calar. Não dá pra brigar nenhum.
Olha,
Abel.
Aqueles que
apagam. Perfeito. Pela tabela, o São Paulo pode ser líder no fim de semana.
Claro.
Mas agora, o problema é o que o São Paulo vai fazer.
Acho que até o final do campeonato.
O São Paulo pode se enrolar no Coritiba mesmo.
O Inter faz um tempão que não ganha do Grêmio.
Sim.
Dá um tempão.
Mas de uma hora que...
Mais de uma hora pode tentar. O jogo é no Beira-Rio.
O Inter tá jogando melhor que o Grêmio, embora o fator... Campo não seja tão...
O Grêmio ontem penou pra arrumar empate. É. Nós sofremos, né, Mauro? Até o empate, né, Mauro?
Eu não.
Eu tava sofrendo,
Mauro. Você.
Eu tava, nossa.
Eu não tenho
41 e minha graninha voando, Mauro. Meu pobre
torcida no momento não é este.
É.
E não podemos desgastar a torcida. E agora sim, o Inter pode ganhar do Grêmio. Claro que pode, ainda mais porque é clássico, ainda mais pelo que o Inter está jogando, né?
É.
Mas também, enfim, mas eu vejo ainda o Atlético, até pela tabela, na teoria, a tabela do Atlético até o final é menos complicada do que para a Inter.
Ô, Bruno, como é que os jogadores do São Paulo podem responder sábado à noite? O que, que eles vão fazer para responder, dizendo que o grupo está fechado, que nós vamos fechar aí esses jogos que faltam? Faltam o quê? 8, 9 jogos?
7 para São Paulo.
7 jogos para terminar, né? Como é que faz pra falar, não, esses 7 jogos nós vamos jogar diferente, vamos jogar correndo um pelo outro de verdade. Como é que faz isso?
Até eles estão numa pressão grande, né? Tudo que repercute de ruim cai em cima deles também, acaba caindo mais em cima do técnico, não tanto neles, mas cai neles também. E acho que o São Paulo, assim, ele sofre muito na adversidade. Ele tem que contar um pouquinho com a sorte também de sair na frente, por exemplo. Se sair na frente, o jogo é mais tranquilo. Se ele sair atrás, eu não acredito. Mesmo que tenha, assim, muita conversa, mesmo que eles tenham... Não, vão,
você fala
lá,
jogo com Coritiba,
Coritiba, sim.
Tá bom botar um empatinho também.
Né? Se sair atrás, do jeito que tá o São Paulo, fica complicado de correr atrás. Acho que o São Paulo seria importante. Mesmo que estivesse jogando mal, conseguir sair na frente é mais tranquilo. Se sair atrás para correr, para reverter na situação que tá, é bem
complicado. É bem complicado. Gente, então voltamos já no Esporte Discussão. Vou falar do Verdão agora. Olha que jogo, hein? Palmeiras e Flamengo, hein? Se o Palmeiras ganha hoje, ganha o próximo, o Palmeiras pode até ultrapassar o São Paulo. Olha como é que
Flamengo
é.
Flamengo também tá na
Flamengo a mesma hoje. Coisa. Flamengo a mesma coisa. Que jogo, Palmeiras e Flamengo hoje, Corinthians tem hoje à noite, Santos também colocando mais uma vez meninos em campo. Voltamos já para você no Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Crediário, promoção, tudo que a gente sonhar, é menor a prestação. Essa tal felicidade, a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem, Loja 100. É, sempre tem amor também. Ainda bem que tem, Loja 100.
Jovem Pan News.
Ainda em negociações com a China, o Instituto Butantan espera receber até 10 de fevereiro mais 2 lotes de insumos essenciais para a produção da Coronavac. A previsão inicial era que o material chegasse ainda em janeiro. Segundo o Butantan, são necessários 20 dias entre a chegada do material até a entrega das doses para a distribuição. O governador João Dória tem negado entraves comerciais e políticos com os chineses, mas voltou a criticar a atuação do governo federal.
O Brasil poderia ter sido o segundo ou o terceiro país do mundo a iniciar a vacinação. O Brasil foi o 64º país do mundo, graças ao negacionismo, à falta de atitude, de planejamento e os equívocos do governo brasileiro. Depois de tantas agressões pronunciadas e lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro contra a China, contra a vacina da China, contra a vacina e as desqualificações que fez. E, além disso, suportado também por manifestações de dois dos seus filhos, Carlos e Eduardo Bolsonaro, isso criou um mal-estar, isso é fato.
6 milhões de doses da Coronavac já foram distribuídas aos estados. A Anvisa avalia um pedido de liberação emergencial de mais 4 milhões e 800 mil doses. Até ontem, a agência já havia analisado 58% dos documentos apresentados. O acordo com o Ministério da Saúde prevê 46 milhões de doses, com possibilidade de incluir mais 54 milhões. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobra uma definição mais clara da pasta sobre o fornecimento.
Existe a possibilidade de fornecer, né, mais 54 milhões, desde que haja a manifestação prévia do nosso Ministério da Saúde. Estamos absolutamente ansiosos, né, para saber se haverá a encomenda adicional de 54 milhões, porque certamente esses 54 milhões de doses serão necessários.
Por causa do número menor de doses previsto, o Estado está priorizando a imunização de profissionais da saúde. Mais de 20 mil médicos e enfermeiros que atuam na linha de frente já foram vacinados.
Jovem Pan News.
Muito bem, estamos de volta no Esporte Discussão da Pan. Palmeiras enfrenta o Flamengo. Vou começar com o Bruno e quer entrar na briga pelo título. Flamengo também, hein? Os dois estão querendo, né?
É.
Flamengo vem de uma vitória.
Flamengo mais ainda, né?
Flamengo mais ainda, né? Flamengo vem de uma vitória diante do Goiás, né? 3-0. E hoje pega o Flamengo. Pega o Palmeiras, né? Será que o Palmeiras vai jogar com o time inteiro? Acho... Parece que o Pedro Marques estava me dizendo aí que é mais ou menos.
E ele tem feito bem isso aí, né? O Abel Ferreira, ele tá conseguindo rodar bem o elenco, usar todo mundo e melhorou o desempenho, né? Ele conseguiu potencializar alguns jogadores que não estavam bem. Então, hoje o Palmeiras, de fato, tem 15, 16 jogadores confiáveis, que estão bem. Isso é um mérito grande do Abel Ferreira. O Flamengo e o Palmeiras, o futebol brasileiro, ainda mais nesse ano tão atípico, ele é bem caótico, assim. Ele tem a cara, como a gente falou, há um mês a avaliação sobre o São Paulo era uma, agora é outra. As coisas mudam muito rápido. O Domi mesmo no Flamengo caiu em uma semana. Ele estava 12 jogos sem perder, tomou uma goleada domingo, ganhou um jogo quarto, tomou outra goleada no outro domingo e caiu. Então as coisas são assim muito, muito malucas, mudam muito rápido. Mas dentro de uma lógica normal, se não fosse uma coisa tão caótica, o Flamengo e o Palmeiras desde 2016 brigariam os dois pelo título do Brasileiro por pontos corridos todo ano. Mas como a coisa não é assim tão lógica, tão certinha... eles tiveram seus problemas ao longo do campeonato. O Palmeiras está muito bem em outras competições. O Palmeiras está melhor que o Flamengo, né? O momento do Palmeiras é melhor que o Flamengo em tudo, né? No desempenho, em campo, consequentemente na confiança. Então o Palmeiras, acho que ele entra em campo com um pequeno favoritismo. O jogo é em Brasília, né? Em campo neutro. Então o Palmeiras entra com um pequeno favoritismo, mas claro, o Flamengo tem qualidade, né? A gente sempre fica esperando que esse time do Flamengo jogue o que ele pode jogar, ou pelo menos alguma coisa próxima disso. Mas o momento é do Palmeiras.
O Kaique tá mandando aqui a notícia que sai agora.
Grande,
né?
Kaique.
Então vamos ver aí o que tem, né, Kaique? Casares cancela a reunião no São Paulo para discutir a situação do Diniz. Então tá assim, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, cancelou uma reunião do Conselho de Administração marcada para tarde de hoje, a fim de discutir a situação do futebol do clube. A saída de Fernando Diniz não está completamente descartada pela diretoria. O mandatário se reunirá com seus pares da nova gestão, sobretudo os responsáveis por cuidar do futebol. Um que cuida aqui é amigo da gente, dois aqui, né? Carlos Belmonte, sobrinho, que é o Carlos Belmonte que trabalhou aqui, Muricy Ramalho, Raí e Fernando Chapecó. Em pauta estará a situação do time. Mas eu acho que...
Eu acho que
eles não vão derrubar não vão mandar embora o Fernando Diniz,
A informação que eu tenho é que ele já conversou com o Muricy.
Então, a reunião aqui está cancelada.
Então, ele já conversou com o Muricy e já chegou à conclusão que tinha que achar. Eu acho que assim, todos se estão nos cargos, é porque tem as suas funções, mas eu acho que o Muricy é o cara que está mais diretamente envolvido no futebol,
né?
O cara mais da bola. E pelo que eu sei, eles já conversaram. Sim, ele cancelou a reunião porque já chegou a alguma conclusão. Não há necessidade de seguir com
ele.
Ou pelo menos não para resolver.
Seria para mim uma clamorosa surpresa se tivesse a demissão do Fernando Diniz. Principalmente porque eu conheço o Muricy. Muricy, esse momento aqui, ele fala: não é hora de fritar treinador nenhum. Eu conheço bem o Muricy Ramalho.
Não tem isso aí, gente. São 7 jogos. Vai por quem?
Isso aí.
O Muricy não
vão
vai
pedir
aceitar,
pro Muricy.
Não vai aceitar.
E
louco.
Eu acho que essa decisão tinha que ser do profissional do futebol. E quem é o profissional aí é o Muricy Ramalho.
É isso.
Acho que ele que tinha que tomar. O Raí, por enquanto, ainda tá lá.
É o profissional do futebol e o presidente do clube. Sim. Que é o que assina o cheque ali.
Então tá dentro do caminho. O que eu sei é que os dois se reuniram.
Pô, tá cancelada a reunião da tarde.
Os dois se reuniram logo cedo e chegaram a uma conclusão e o caminho não é sair.
E o fato, assim, é que como o Flávio tá falando, eles se reuniram e a decisão era ficar. Se mudou, aí... tem a ver com política de clube.
Claro.
Isso poderia mudar alguma decisão.
Forte, nesse momento, para não precisar se curvar nada.
Eu também
e
acho.
A intenção dele não é essa. E basicamente, assim, ó, a gente não tem tido nenhum tipo de acesso ao pessoal, mas a gente acaba chegando à informação. Basicamente, a ideia é a seguinte: não é a ideia trocar de técnico até o final do campeonato. São 7 rodadas. Usar o termo bem, é porra louquice isso.
Não, e tá, e tá...
É jogar, é,
não, e pera um pouquinho, não, tá no vice-líder do campeonato, gente.
E além disso...
É vice-líder do campeonato.
Não tem, tipo, você fala assim, bom, olha, o São Paulo já contratou o X e ele já tá lá esperando pra entrar. Dá pra antecipar? Não tem nada.
Não é o caso.
Quem melhor pode tentar dar o jeito na casa é o Fernando Diniz. Foi quem montou um time nesse momento. Acabou o campeonato, vamos discutir aí. Outra coisa aí, é um novo presidente, é uma nova situação. Mas nesse momento seria de uma burrice imensa.
Muito bem, vamos falar do Palmeiras? Bora, Beto. Então, já que eles dois falaram aqui desse caso, eu vou pro Mauro, que vai falar do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, diz que Palmeiras hoje vai meio a meio, não vai com o time completo.
Vai, não vai, né? Bom, é um jogo no campo neutro dos neutros, né? Sendo em Brasília, né? Quer dizer, ainda
tudo
mais...
Tudo é neutro este ano.
É, e tudo é meio maluco, né?
Jogar em Brasília, hein?
O Flamengo...
É, lá é grana que pagam.
Não, então...
Não, mas não. É, Maracanã está interditado.
Sim, mas alguém compra o jogo.
Joga na Gávea, joga no...
Sei lá.
Aqui, lá no... Joga em São
João. No Engenhão.
E pro Palmeiras seria até melhor mesmo jogar no Maracanã pra tentar se aclimatar o gramado, que não tá legal pra agradecer o do Maracanã, né?
Mas isso não pode. Isso aí é por causa da Comebol.
Com certeza aí faz parte.
Não depende do Flamengo.
E daí o jogo?
Bom, um jogaço, né? O Flamengo vem de uma ótima vitória contra o Goiás, o Palmeiras a vitória ainda melhor contra o Corinthians, né? O Flamengo até a vitória é melhor do que a atuação do time. O time não tá rendendo. Assim, decepção mesmo, a gente pode dizer, no ano é o Flamengo.
Claro que é.
Pode até ganhar o campeonato, eu ainda acho que tá mais pra Galo e pra Inter, mas assim, decepção é o Flamengo, né? O Flamengo não tá rolando, não tá sendo o que é mesmo. E o Rogério, mesmo com o tempo pra trabalhar, não tá conseguindo. Mas é o jogo, né? Uma rivalidade muito intensa nos últimos anos, pro Flamengo é o jogo, até animicamente, em termos de tabela, afugentar ainda mais o Palmeiras do Brasileiro. Colar na turma de cima. E o Palmeiras, animicamente, depois da vitória espetacular contra o Corinthians... Ele chega num momento, tem aquela coisa, até o cansaço você dá uma segurada. É. Mas é claro, é no outro, não esse sábado, outro sábado, a grande decisão da Libertadores equilibradíssima contra o Santos no Maracanã. Então também tem isso, né? Então tem vários componentes muito interessantes para um jogo muito interessante. Jogo pra. Eu, assim, um palpite.
Vamos, Mauro, vamos. Sai de empate. Sai de empate. Digamos que você tem que fazer uma aposta.
Certo.
Digamos que seja uma
aposta. Não, um chute,
vai jogar 50.
2x2.
Você vai jogar no empate?
Aliás, nesse exato momento, até eu tava vendo aqui, eu recebi uma informação que tem um grupo de conselheiros do Palmeiras no Zap Zap, que é uma coisa que é natural, né? Mas tá sendo usado muito contra esta pessoa que vos fala as minhas reações nos gols do Palmeiras contra o Corinthians. E que a gente tem quanto tempo? A gente tem as imagens das nossas desde 2000.
Faz tempo já.
Faz 16, uns
dois anos.
Desde 2017, acho que a gente tem as câmeras aqui nas transmissões da Jovem Pan, que são um clássico, mais uma atitude pioneira da Jovem Pan, das grandes rádios e tal, fazer isso aí. E é interessante que eu sou muito cobrado por queridos amigos, e agora até num grupo de conselheiros do WhatsApp, pensar, oh, que prova que esse cara não é palmeirense mesmo, olha a cara dele. E até eu coloquei as imagens de ontem do Inter e São Paulo, que a cara é a mesma.
Mas nós vamos inventar alguma coisa.
Infelizmente, né, Mauro? Você até queria ver alguma outra. Né?
É
o que temos para o momento.
É, a minha cara é essa.
Mauro, mas nós vamos dar uma ideia. Quando eu jogar o Palmeiras, nós vamos ter que arrumar uma coisa, porque todo mundo sabe que você é corintiano. Então, quando for jogo do Palmeiras, você vai dar uma zoada no Palmeiras, qualquer coisa, entendeu? No, quando for gol favorável ao Palmeiras, você bota uma melancia.
Se houvesse alguma dúvida, era só ver minha cara mesmo na transmissão, no outro centro de custo lado, Palmeiras e River Plate, né? A situação que eu e todos os palmeiras estávamos vivenciando e tal. Mas, de novo, não sou pago para ser palmeirense. Enfim, até porque não tem preço. Mas é interessante esse tipo de coisa nesse talibanismo que vivemos agora. Quer dizer, você analisa a reação da pessoa.
É isso aí.
Né? O negócio que eu não sou pai. E de novo, mas o Vampeta é o Vampeta. Primeiro, o Vampeta é incomparável, o Vampeta é alegria. E não que eu não seja um cara alegre, não sou engraçado, eu sou bem-humorado.
Você sabe que o Vampeta vibra.
Maravilhoso,
eu vou contar aqui pra você. Um jogo que ele vibra também é com o Santos. Ele adora o Santos também.
Cada um tem a reação que tiver.
É.
Feliz, alegre, feliz por dentro.
Você fica arrepiado, amigo.
Você deve alguma coisa pra esses caras?
Vamos falar do jogo? Vamos falar
desse jogo. Pra um conselheiro que eu devo uma pizza, que eu tô uns 5 anos pra sair pra ele jantar.
Ô, Bruno Prado, enquanto
ele. Você tá merecendo que me defenda.
Enquanto ele discute isso aí, vamos falar de Flamengo e Palmeiras, que esse é o jogo.
O Palmeiras tá melhor, né? É um momento de aproveitar. O time misto do Abel Ferreira, é assim, ele é difícil saber hoje. qual será o time que ele vai colocar em campo contra o Santos no Maracanã na final da Libertadores? Não é tão certo assim.
O A e B é quase igual, né?
É, ele tem uns 15, 16 que ele usa ali. Então, vai jogar quem? O Scarpa ou vai jogar o William? Quem mais? É, pode jogar o Patrick Rony. De Paula, pode jogar o Zé Rafael. É, ele tem opções muitas boas opções. Ali. Ele pode usar Gabriel Menino de lateral, colocar outro no meio. Pode usar o Rafael Veiga, que contra o River ficou no banco nos dois jogos, mas é um cara importante, que nas últimas partidas voltou a jogar bem e fazer gol. Então, não tem. O time que ele colocar em campo, eu tenho certeza que vai ser um time forte.
Vai.
Ele tem que dosar fisicamente. O Palmeiras está numa maratona absurda. Não dá para ele jogar com os mesmos jogadores todos os jogos. Mas eu duvido que ele vai colocar assim, um time quase juvenil. Em nenhum momento acho que ele vai fazer isso.
Não, vai.
Até isso aí é uma cultura bem do treinador.
Não vai, porque europeu. Se ganha o jogo hoje, sim, ele fica a 2 pontos do São Paulo, não é isso? E com um jogo a menos. Esse é o detalhe. 2 pontos e com um jogo a menos. Se ele ganha o jogo hoje, ele fica a 2 pontos do São Paulo e com um jogo a menos. Pode ver a matemática.
Ele tá com 50. Ele ficaria a 3 do São Paulo.
A 3?
3 pontos.
Mas com um jogo a menos.
Com jogo a menos.
Com jogo a menos. Então, quer dizer, o Palmeiras tá na briga, né?
Tá na briga. E assim, uma coisa que eu discordo muito que já fazem aqui, acho que até esse ano tá melhor. É jogar de lado o Campeonato Brasileiro em nome das Copas. Eu não sei por que determinaram que as Copas são mais importantes que o Campeonato.
Isso é coisa do Grêmio.
O Grêmio faz muito isso, mas muita gente faz, assim, parece. É aquele imediatismo que o Mauro falou agora sobre outro assunto, sobre as reações dele. Porque a Copa, você é eliminado e amanhã você não tá mais na Copa. No campeonato, mesmo que você perca...
Você tem chance de...
E as pessoas se preocupam com esse imediatismo. Mas se você perder 2, 3, 4 jogos no campeonato, o líder tiver 8 pontos na sua frente, você vai estar eliminado. Só que não é tão explícito como uma eliminação de Copa. Então, ficam muito preocupados com o imediato. Não, se eu perder a Copa, vai cair o mundo em cima de mim. Mas se você jogar com o time reserva 6, 7, 8 rodadas, você joga fora também o campeonato.
Alguém lembra, vocês são bons de números aí, o Mauro, o Bruno, o Flávio também. Alguém lembra quando o Grêmio foi campeão brasileiro pela última vez?
96.
Olha só.
Final contra a Portuguesa.
E uma injustiça, porque a Portuguesa jogou muito melhor aquela partida no Sul. Nossa,
gol do Ayrton, foi gol do Ayrton. No banco de reservas do Fluminense.
Sim.
Contra o Flamengo.
Português.
De novo contra o Flamengo. Tá parecendo o seu João Perigoso.
Jogava o Rodrigo. O Rodrigo jogava uma barbaridade. E o Candim era o treinador da Portuguesa.
Última partida do Zé Roberto pela Portuguesa antes de programar.
O jogo no Morumbi.
2-0.
Então, jogou uma barbaridade a Portuguesa, né?
Galo e Rodrigo Fabri, né? Fizeram os gols. O Grêmio era mais time que a Portuguesa,
faz a
mas
conta
a campanha
aí.
Portuguesa
de 96 para 2020? Hã? Dá o quê?
Vamos lá, 24 anos. 24 anos sem título brasileiro. Pro
24
Grêmio,
anos sem ganhar.
O Inter desde 79. Desde
o Atlético
Trivicto,
desde 71.
Então, os times do Sul, eles têm essa prioridade mesmo. Tanto o Grêmio como o Internacional, um tempão sem ganhar um brasileiro.
O Grêmio acabou
de ser
tricampeão da América em 17.
Sim, porque é Copa, né?
Mas o Grêmio ganhou, depois ganhou, né?
Ganhou
o
Libertadores
agora em 17. Não, ganharam tudo. O Inter ganhou duas Libertadores.
Não.
O Grêmio uma Libertadores. O Inter um Mundial com o Abelão. Mas não ganharam brasileiro.
O Campeonato Brasileiro. Eu concordo com isso, que isso é uma bobagem. O mais importante e o que você pode planejar é o Campeonato Brasileiro. O resto é uma coisa muito fortuita.
Estenda isso pro Gadiardo com o River. Não ganha campeonato argentino.
Nunca ganhou.
Aliás, por falar nisso.
E ganhou duas Libertadores.
Por falar nisso, o buchicho está muito grande. Ontem o Zidane foi eliminado por um time da terceira divisão. Os caras estão pé da vida com ele.
Gadiardo
ele pode, ele pode sair e o Florentino Pérez está falando demais do Gadiardo. Está elogiando muito, está querendo muito o Gadiardo no Real Madrid, até pelo uso de garotos. Ele acha que o Zidane não aproveita bem os meninos, não sei o quê. Pô, o Zidane ganhou tudo também, mas quando perde é aquela história. Perdeu para o time da terceira divisão, foi bravo. Mas, de qualquer maneira, há uma conversa muito grande de uma possível ida do Gadiardo para o Real Madrid.
Seria uma boa, hein? Pensou? Que salto na carreira dele?
Cedo ou tarde ele vai para Europa.
Um salto na carreira dele.
Real Madrid, eu acho que às vezes você pode quebrar a cara, né?
Oh,
o Tata Martino pulou pro Barcelona e voltou, né? Porque
não,
tem que tomar
um
certo cuidado.
Mas o Gadiardo é um técnico muito melhor do que o Martino, né?
Talvez, ele trabalhou no River maravilhosamente, melhor técnico da América, ok. Mas de repente pegar o Real Madrid. Real Madrid é muito chato, viu? É um time nojento. Real Madrid, se você não ganhar tudo, você é uma porcaria. Então, Talvez fosse melhor alguma coisa intermediária para ele, tipo o que o Simeone fez e tal, alguma coisa, não sei. É duro você falar não pro Real Madrid, mas eu tenho. Será que se o Luxemburgo tivesse dado, por exemplo, passado pelo, sei lá, pelo Sevilha, pelo Betis, quando ele chegasse no Real? Lembra que ele falou, cometi um monte de erros, eu não soube amarrar o meu contrato. Ele falou,
ou então vai pro Sevilha, Betis e faz uma campanha ruim? Aí é tido como um técnico ruim.
Também é verdade, mas eu acho que assim, é uma, em cima do que você fala, é um aprendizado tão grande. Você muda de patamar, você sai do campeonato argentino e você cai na Europa. Aí você chega lá,
Champions,
aí você vai sentir a parada. Você vai perceber as mudanças. Então, quando você pular para um Real Madrid ou para um Barcelona, você já está mais cascudo.
É, o duro é, realmente, como você falou, é dizer não ao Real Madrid, né?
Então, chegar ao Real Madrid.
É igual o caso do difícil. Rogério Ceni no Flamengo. Como é que o Rogério ia falar não pro Flamengo? É difícil.
Mesmo quando ele começou no São Paulo, pô, quer ir direto pro time de cima, pô, é muito difícil, gente.
Aí foi um erro grotesco da carreira do Rogério.
Mas ao mesmo tempo, cara.
E foi muito aconselhado não cometer essa burrada.
É, mas então, por exemplo, pegando o exemplo do maior treinador, Guardiola, que eu acho, né? Se não é um dos maiores. A primeira biografia a respeito do Guardiola era uma frase que ele falou para o presidente que o convidou. Você não terá cojones de me hacer este convite. Você não vai ter, enfim, cojones. Né?
O que é cojones, Mauro?
É coragem. Pra mim fazer
não,
esse
saco, convite. Não tem saco.
Exato. Coragem pra fazer o convite que foi feito e ele aceitou. O próprio Zidane, ele tinha sido. Como o próprio Guardiola tinha sido do time B, o Zidane era do Castilla. E olha, ainda no caso do Zidane, que foi muito mais ídolo, muito mais jogador que o Guardiola, a passagem, né, cara, é muito difícil. Então, assim, você tem que. Vai. Deu errado no Rogério, deu e daria errado pro Tele Santana naquele momento do São Paulo em 17. Mas, velho, você pintou o convite, vai. Fazer o quê?
Vai, claro que tem que ir. Eu acho que não tem dúvida.
Deu errado.
É um cara que já tá com uma rodagem legal, com títulos de Libertadores, grandes conquistas.
Não, falar
né?
não pro Real é duro.
Mas
eu só faço essa ponderação.
Quer dizer, né?
Se o Real Madrid me convidasse pra ser treinador, eu falaria não.
Vou contar uma coisa. Vou contar uma coisa pra você.
Lógico, pô. Pior das hipóteses, você fica na história. O Saldanha, você sabe como é que o Saldanha foi?
Seria, né?
Não, o Saldanha.
Já pensou, você chega no Real?
Não, o Saldanha.
Técnico do Real, Flávio Prado. História.
Não, é lógico. O Saldanha, escolha boa.
Lá não temos. Como é que é o nome? Não? É o Apolinho, né? Que foi técnico do Flamengo.
Não, mas
é na história.
O João Saldanha foi espetacular. O João Saldanha era o maior crítico da CBF, CBD. Daquela CBD, CBD e tal. E esculhambava. E aí, o João Avelange. Quis ferrá-lo e mandou fazer um convite. Ah, já que ele enche tanto o saco, fala pra ele pegar a seleção. Falaram pra ele, falou, fechado, eu topo. E topou, aí como é que você ficava? O cara foi convidado.
Aceitou.
Mas era a coisa do... O Avelange é um cara maquiavélico, né? Um ser humano horroroso, péssimo. Se tem inferno, ele tá lá na cadeira real. E ele quiser aprontar com todo mundo. Quando ele deu a direção da seleção brasileira pro Dr. Paulo Machado Carvalho, não foi porque ele tinha consideração. Dr. Paulo era forte aqui, ele era forte do Rio. Ele quis ferrar o Dr. Paulo. Claro. Faltavam meses pra Copa do Mundo, o Brasil não tinha nada.
Nada mesmo.
Ele contava que o Brasil fizesse um vexame lá. Quando o Brasil foi campeão do mundo, ele não podia tirar. Aí 62 ganhou de novo. 66 falou: não, agora sou eu. Fez uma trairagem lá com o Dr. Paulo, pegou a seleção e fez a porcaria que fez, né?
Foi mesmo. Bom, gente, tá aí histórias da bola, histórias do futebol pra você no Esporte e Discussão. É, voltamos já, tem mais um intervalinho? Então voltamos já no Esporte e Discussão. Vamos falar do Coringão. Aliás, vamos dar só o palpite antes do intervalo. É, Flamengo e Palmeiras, esse aqui ficou em cima do muro, Mauro Betti. E você,
qualquer outro, 2-2.
Vai, eu acho que sairá uma goleada hoje.
De um dos dois lados?
Eu acho que vai ser goleada.
Ah, legal.
Pode ser tipo 4-3 também.
Você,
o Palmeiras ganha.
Eu acho que dá Flamengo. Eu acho que
é cada
pouquinho.
Um pouquinho.
Tá bom, oi, o hino do Palmeiras. Oi, o hino do Palmeiras. Eu acho que dá Mengão. Vai, de novo.
Eu acho que
dá Flamengo. Voltamos já no Esporte Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News.
Jockey Clube de São Paulo entra em ação para proibir prefeitura de cobrar IPTU do hipódromo. Em caráter temporário, o pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo até que a administração municipal seja ouvida no processo. Prefeitura e Jockey travam há anos uma disputa judicial pela cobrança de IPTU, o que já resultou, por exemplo, na desapropriação da chácara do Jockey, onde hoje é um parque municipal. Considerando apenas o imóvel do hipódromo, às margens do Rio Pinheiros, o passivo calculado pelo governo Covas é de R$ 154 milhões. Com a dívida acumulando e sob argumento de não ser possível quitá-la, o Jockey moveu uma nova ação para evitar futuras cobranças. Segundo o representante do clube, o valor lançado pela prefeitura para o hipódromo só no ano passado foi de pouco mais de R$ 18 milhões. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que a Procuradoria-Geral do município não foi intimada da decisão liminar.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Muito bem, voltamos aqui no Esporte Discussão na Pan, já falamos do Palmeiras que enfrenta o Flamengo, hoje você vai curtir no YouTube, esse jogo é mais cedo, né,
Bruno? Palmeiras é às 7 e o Corinthians às 9.
Ah, então a Jovem Pan transmite no YouTube, às 9 horas o José Manuel vai transmitir, Corinthians e Sport. Vamos ganhar, Zé. Pelo menos um golzinho do Corinthians você precisa ter e não pode tomar.
Esse pessoal, entendeu? Aí do que tava reclamando da cara do Mauro, hoje eu vou fazer o jogo do Palmeiras. Assista o jogo, vocês me verão feliz. Se o Palmeiras ser um gol, sorrirei.
Detalhe, aliás, você também é a mesma cara de pastel em todos os jogos.
Os dois ficam pastelão, faz de conta que não tá acontecendo nada. Mas é o jeito deles, os caras escrevem.
Jogo da Ponte, eu fico meio ignorante.
Não, jogo da Ponte é verdade. Jogo da
Ponte, eu fico meio ignorante. Mas eu me divirto, eu quero o caos. Tipo assim, golear do lado de outro, eu acho uma delícia.
A Ponte
eu acho
horrível quando empata. Da história,
eu acho horrível quando empata.
Não, mas da Ponte ele é torcedor da Ponte. Virou torcedor da Ponte.
Ontem, por exemplo.
Não, é mesmo.
Deixa eu falar do Corinthians.
Goleado eu me divirto.
Vamos falar do Coringão. Corinthians quer a vitória pra pagar a goleada no Santos. Se Deus quiser. Hoje o Corinthians vai dar uma atropelada, é nóis. Seco no Coringão.
Se Deus quiser.
É lógico.
Até a costa aí, viu?
Então quando joga, sei lá, Corinthians e São Paulo, você quer que os dois ganhem,
é
isso?
Não, aí é empate. Eu torço pros dois. Né? Viu? Agora hoje vai jogar com o time do Recife. Eu torço pro futebol São Paulo. Perfeito, né? Adoro o esporte, adoro o Recife, mas eu torço pro futebol de São Paulo. Lamento, mas eu quero
não
que
tem
o Corinthians.
Nada de apostinha.
Não, que apostinha, eu faço isso. Corinthians vai meter os 2-0.
Eu acho que esse foi o seco.
Zé Manuel vai meter os 2 gols do Corinthians.
Acho que esse foi o seco.
Seco. Não tem nada, né, apostinha? É seco no Coringão. Seco no Coringão.
Quando dá uma brechinha.
Ô, Bruno, é o seguinte, Bruno. O esporte tá lutando pra não cair. O
Jair Ventura. Sim,
o time do Jair Ventura, né? Ai, que ele apronte, meu Deus do céu. Marca lá fechadinho, arruma uma bola. Ai, que tragédia. Nós vamos ganhar, Bruno.
Corinthians tá
Vamos voltar aquele futebol desenvolto que foi antes do jogo do Palmeiras, né?
5-0 no Fluminense, né? Teve
quem sabe 5 hoje.
Mas, ó, o jogo.
Tá bom já, não tá?
Tá 1-0 já basta.
Tá ótimo, né?
Não tomando.
Não seja guloso.
Então, vamos ver como o Corinthians vai reagir, né, depois da derrota. Porque o Corinthians, ele com o Mancini.
Você não vai por 700. Não,
mas é bom, né? O Corinthians com o Mancini, ele teve algumas etapas de evolução, né? O Mancini. Ele primeiro conseguiu retomar o que era o Corinthians dos outros anos, um time seguro na defesa, mas com dificuldade de criar contra times fechados. Depois ele começou a melhorar com posse de bola. O Corinthians fez alguns jogos muito bons em que ele tinha a bola, tentava propor jogo, jogou bem contra o Botafogo no Rio, jogou bem contra o Goiás aqui, um jogo que saiu atrás logo no início e virou e criou chances, e jogou muito bem contra o Fluminense. Aí tomou essa pancada no Palmeiras, né? Tem que ver como o time vai reagir, mas ele é favorito pro jogo. Ontem, eu acho que depois da rodada de ontem, o Atlético Goianiense ganhou. O Red Bull Bragantino ganhou, tá num bom momento.
O Atlético Goianiense tá subindo, hein?
Então, eu acho que o Atlético Goianiense tá fora da briga, pra não cair. É. Ele se livrou, ele foi pra 39. A briga, ó, Coritiba e Goiás com 26, Botafogo com 23, eles estão numa situação bem complicada. Aí tem, aí a briga, até pra falar do Sport, que vai jogar Corinthians, tem quatro times empatados com 32. É, pra mim, esses quatro que vão brigar.
Esse jogo do São Paulo vai ser chato. Porque sim, vai pegar Coritiba, um Coritiba.
É uma das últimas chances
do Coritiba. É uma das últimas chances, é isso mesmo.
E o Coritiba vem melhorando com esse técnico paraguaio aí.
Bem,
conseguiu alguma coisinha a mais aí, mais do que vinha.
Ganhou do Vasco fora e ontem empatou com o Fluminense. Estava ganhando até o finalzinho e empatou.
3-3 ontem.
Foi 3-3.
Fluminense que empatou o jogo, né?
Foi o Fluminense que empatou.
Fluminense empatou no finalzinho. Bom, e o Corinthians, hein, Flávio Prado? Vamos passar fácil hoje ou não?
Eu imagino que sim, né? Assim.
É obrigação. Hoje é obrigação.
Então, se eu não tivesse no meio esse jogo do Palmeiras, que foi fora da curva, foi anormal. Claro que o Palmeiras ganhar não teve nenhum.
Baita tipo... campanha no retorno.
Então, o Palmeiras ganhar não teve nada de anormal. Anormal foi a goleada, não é? O Inter ganhar do São Paulo, normal. Anormal é a goleada. Essa coisa que a gente fala. Como o São Paulo ganhar do Flamengo de 4, também foi anormal. Então, esse jogo do meio aí, não sei como é que o Corinthians vai reagir. Dentro da normalidade, com o sofrimento, o Corinthians ganha o jogo. Acho que ele ganhou o jogo, o Sport tá na batalha, mas eu entendo que o Corinthians ganha o jogo e aí já volta pra trilha normal dele. Sai, sabe, deu aquela barrigada e volta. Sabe avião quando dá uma turbulência? Turbulência e segue o rumo. Eu imagino que esse jogo vai ser assim.
Também acho, mas acho que ganha.
Ganha.
Meu palpite é 2-0 pro Timão.
1-0.
Zero,
tá o Sport não tá legal, mas é um time chato, um time de marcação, um time vai ficar fechadinho, sem dar muito espaço e dá uma balada natural, se fosse o contrário também. E é interessante, de novo, sobre os extremos. O Corinthians não é mesmo aquele time do 5-0 contra o Fluminense, mas também não é o que apoia de 4-0 do Palmeiras.
Não.
É um meio do caminho. Então esse meio do caminho é 1-0 no
Sport. O Corinthians tinha até então, não sei como é que tá agora, mas tinha até então a segunda ou a terceira campanha do retorno.
Sim. Mas perdeu para o time de melhor campanha, que é o Palmeiras. Mas, de novo, é como destacou o Flávio. 4-0 é muita coisa. E quando tomou o primeiro gol, o Corinthians estava até criando mais, estava até melhor. Tomou o gol, deu a desarvorada e depois desarvorou total. Foi um negócio meio maluco.
Bola na trave.
Mas é assim, eu acho que. Tá, vai, tente se definir. Você sabe que eu adoro um murinho aqui. Mas, enfim. Mas o Corinthians não é o do 5-0, não é mesmo. Foi a melhor partida do Corinthians, acho que desde o tricampeonato paulista em 19, quando o Temer já não veio jogando bem.
1919.
Não, 2019.
Porque, olha,
o Corinthians jogar bem. Fazia tempo. E o Palmeiras, claro, deu tudo errado. Mas assim, é um Corinthians mais próximo do 5-0. Não do 5-0, mas é o time que até então, até os 4-0, tinha tomado um gol só em 7 jogos e não eram jogos quaisquer. Quando enfrentou o São Paulo no São Paulo, líder,
porque,
né? Porque jogando em Itaquera,
porque a defesa é muito boa.
A defesa, todos os jogadores de seleção mesmo estavam em ótimo nível. Um grande momento do Gabriel, que teve uma partida horrorosa. Todo mundo jogou muito mal e o Palmeiras jogou muito bem. E também as duas coisas levaram uma a outra. Mas assim, é um Corinthians mais pro jogo do Fluminense do que o jogo do Palmeiras. Agora, animicamente, como é que é a questão? Eu acho
como
até.
Vai reagir?
Mas ao mesmo tempo, tem horas que quanto mais cedo for o jogo, melhor. Então, como foi segunda-feira à noite, já achei agora, porque já de repente tira, consegue a vitória, dá uma esquecida. Claro,
quando perde, é bom jogar logo.
Vamos tentar diferente.
E outra coisa, gente, tem o Corinthians vive uma pindaíba econômica, a gente sabe disso. Tem plano de marketing aí, parece que vem coisa boa para esse ano, tomara que venha mesmo, né? Que o Corinthians tem que entrar para disputar título, eu sou dessa tese. Um clube dessa grandeza não tem que se contentar em classificar para uma pré-Libertadores, né? Mas agora eu emendei uma coisa e ia falar outra.
O Corinthians não tá brigando por título.
Ah, entendi, mas não tá brigando por título, mas o Corinthians tá brigando por Libertadores. Então, quer dizer, essa pré-libertadores, aí ia falar do que estava sem dinheiro por causa de economia. E uma classificação para uma Libertadores gera dinheiro. Era dinheiro.
Porra! Então, nossa, muda o patamar de temporada.
Mesmo saindo na pré-Libertadores?
Ah, mesmo saindo. Mesmo saindo. Tem uma grana.
Não vai na do Flávio.
É, não. Entra não, uma grana. Não,
uma pergunta. Cara,
pode sair.
Pré-Libertadores tem o Bobo. A pré-Libertadores tem o Bobo.
Tem bufunfa.
Não, mas é boa.
É isso que eu tava falando.
Porque você tem que colar assim, ó. Vexame com bufunfa. Compensa.
Não.
Compensa.
Você acha que é vexame já, certo?
Por isso é na pré-Libertadores.
Não, nós já ganhamos uma Libertadores. Eu acho que não
ganhamos
dá.
Duas vezes.
Mas não
mundial,
passou na pré.
Duas vezes o mundial.
O Corinthians na pré-Libertadores é um negócio meio
estranho. Peraí, rapaz. Né? O Corinthians tem que buscar dinheiro. Se a pré-Libertadores.
Todo mundo, né?
Se a Libertadores ou pré-Libertadores gera grana, o Corinthians tem que jogar essas duas.
Esquece do Flávio.
Sete, oito partidas aí. Jogar com apetite. Tem obrigação de ganhar.
Trollar e rei.
Atenção, jogadores.
Quem avisa, amigo, é. Pense no valor. Não, ganha X pra jogar pra Libertadores. Vai ser um baita papelão. Uma coisa compensa a outra. Você faria esse papel por esse dinheiro?
Agora, isso. Agora falando um pouquinho mais sério.
Vocês brincam
mesmo com o G8,
hein?
Tá difícil pro Corinthians. Assim, por tabela, por
outro. Claro que tá difícil. Por isso
matematicamente tá difícil. Não é nem pelo que tá jogando, mas pelos pontos acumulados, ainda tá difícil o Corinthians chegar
no
oitavo.
Difícil em razão
lugar,
do primeiro turno do campeonato, ficou horroroso.
E se o Corinthians for o oitavo, ultrapassando o Santos, né? Uhum. Que é o oitavo no momento, sim. E o Santos ganhar a Libertadores, não adianta ficar em oitavo.
Além disso, é verdade.
Só se o Palmeiras ganhar, que aí o Palmeiras abriria a vaga.
Ah, mas aí o Corinthians vai torcer pro Palmeiras.
Mas o Santos não. Se o Corinthians passa o Santos e o Santos ganha a Libertadores, o Santos pega a vaga da Libertadores.
Fica do mesmo jeito, né?
Essa é uma pergunta boa. Será que o corintiano irá torcer pro Palmeiras na final da Libertadores?
Eventualmente pode torcer contra o Santos nessas.
Ou vai torcer contra o Santos, né? Torcendo contra o Santos, torce pro Palmeiras. Será que vai torcer pro Palmeiras? Olha, corintiano, é uma boa resposta. Para arrumar uma vaguinha Libertadores, para Libertadores, vale a pena torcer pelo Palmeiras ganhar mais uma Libertadores? Hã? Olha aí, ó.
Se o Santos for campeão.
Você levantou um negócio interessante.
Se o Santos for campeão da Libertadores, pro Corinthians, ele só se classificaria se fosse sétimo. Oitavo, não. Considerando que o Santos seja o oitavo, né? Corinthians ultrapassasse o Santos, que é o oitavo hoje. Ele teria que passar o Fluminense também. O Santos pega a vaga dele e acabou.
Eu acho que o Santos vai estar entre os oito. Eu acho que a gente vai ter um G8 aí, mas enfim. Sei lá, né? Independente da condição do Santos na Libertadores.
O que é que o Corinthians tem que pegar esses jogos de falta e ir pra cima tentar meter?
O Corinthians ele tem
vitória, ganhar.
Ele tem dois jogos a menos que o Fluminense.
Dois a menos que
o Fluminese. O Fluminense tem 47, em tese dá pra ele fazer 6 pontos e passar. Né?
Os jogos atrasados.
Olha o quanto é importante hoje também.
Os jogos atrasados vão ser no meio de semana que vem, na próxima semana. São 4 jogos que estão atrasados. E vai todo mundo ficar com o mesmo número de jogos só por alguns dias também, porque no fim de semana o Palmeiras e o Santos vão jogar a final da Libertadores, no fim de semana seguinte, e já vai adiar os jogos deles.
Claro.
E um dos dois vai pro Mundial e vai adiar mais ainda. Então, por uns 2 dias, vai ficar todo mundo com o mesmo número de jogos.
E lembrando sempre, porque esse campeonato é interessante, que ainda está um dos jogos que falta é o da primeira
rodada. E não dá para criticar, porque a CBF está trabalhando direitinho nisso, hein? Não dá para criticar mesmo, hein? César Sampaio, outro dia, estava falando com ele, ele falou, olha, eu conheço um pouco aí do futebol pelo mundo, hein? Os caras da CBF estão tentando profissionalizar e estão conseguindo.
Melhorou mesmo, melhorou.
Tá ainda melhorando e melhorando bastante.
Mas...
E o que mais tô gostando é que eu não vejo o dirigente da CBF querendo aparecer, querendo dar entrevista, criando tumulto.
É que
desde
o Coronel Nunes era evitável. Não, acabou que é diferente, mas o Coronel Nunes...
Nossa, eu nem lembrava que essa mala foi dirigida.
Foi presidente. Eu fico uma célebre entrevista até pro Esporte Interativo, que hoje é TNT Esportes. Ele deu uma célebre entrevista sobre o que era o campeão do Brasil nas eliminatórias. Foi a última que ele deu. Porque era realmente... Não
alguém lembra do que vai acontecer com a seleção brasileira? Eu tô tão...
Março volta...
Quando que volta a eliminatória?
Março. Contra a Colômbia e a Argentina.
Ah, em março já tem dois jogos aí contra a Colômbia.
Copa do Mundo, eliminatórias.
Eliminatórias da Copa contra a Colômbia e a Argentina em março.
Em 2021, né? O Brasil vai jogar 10 jogos de eliminatórias.
Ah.
Qual é fora?
Temos Copa América, né?
Colômbia fora.
Colômbia fora e Argentina
no Recife.
Tem Copa América.
Pra variar, a Copa América tem
toda hora.
A Copa América é onde?
Colômbia e Argentina.
Colômbia e Argentina.
Vai ter um grupo, vai ser diferente.
Mas tá tudo confirmado, será?
É. Como os Jogos Olímpicos em Tóquio.
Já tá tudo confirmado.
Depende.
Vamos ter a vacina. Se Deus quiser, até abril vai estar todo mundo
vacinado. A Copa América vai ser um grupo na Colômbia e um grupo na Argentina. Vai ser um pouco diferente.
Mas é que eu tenho esperança.
O Eduardo Paes acabou de cancelar o Carnaval no Rio no meio do ano.
Mas tá bem isso? Isso é uma das maiores idiotices.
Seria em junho, né?
Uma das maiores.
Cancelou o Carnaval
em junho.
Não, eu só tô dizendo que a gente tá contando com vacina no meio do ano, a Copa América é nesse período
então,
também.
Então, mas o carnaval ser marcado pro meio do ano é uma idiotice monstruosa. Até lá não vai ter todo
porque,
mundo...
Não, pensei que estava então, falando pra marcar no meio do ano. É questão de economia.
Eu sei, mas tal, não, vai, seja o que for, vai estar todo mundo... Aliás, as pessoas não vão estar vacinadas até lá.
Pois é,
por não isso. Vão estar vacinadas
por
até
isso.
Lá.
Por isso que eu tô falando em cima dos eventos.
Carnaval cheio de bloco no Rio, cheio de escola de samba.
Por isso que eu tô falando por causa dos eventos, entendeu? Esses eventos estão todos no meio do ano e no carnaval foi cancelado.
Mas o futebol vai fazendo o que vem fazendo. Futebol acho que vai fazer com portões fechados.
Acho que o mundo inteiro vai estar indo com o mesmo problema.
Acho que tem dois eventos muito complicados, né? A Eurocopa, porque a Euro esse ano...
Ainda mais essa.
A Euro não vai ser num país sede, vai ser... Ela estava marcada bem antes da pandemia para 13 cidades sedes.
Mas vai mudar.
Então você fica rodando pela Europa. E a Olimpíada, no Japão, é bem complicado, porque é um lugar só... Mas vem gente de mais de 200 países.
E cara... que já teria que estar chegando em 200 algumas países.
Modalidades. Eu vou ficar muito surpreso se não tivermos a Olimpíada no Japão. Porque o que os caras são organizados, eles são capazes de fazer coisas que a gente nem imagina em termos de organização.
Capaz de ter Olimpíada ser atleta,
inclusive. Eles viram de joguinho, de game, qualquer negócio. Mas eles inventam.
Mas eles são muito sérios. Se não tiver condição, eles não vão fazer, não. Eles não fazem gambiarra, não.
Eu acho que a chance de não ter Olimpíada no Japão é zero.
O problema é esse.
Eu acho que a chance é zero.
É gente de 200 países, né? Cada país com uma situação. Como é que você vai controlar isso? Cada país de um jeito. Mas tomara que dê certo. E o japonês, realmente, ele é muito organizado.
Ele é muito organizado.
Mas é uma tarefa dura.
Ele é muito sério. É que eu tô falando. Se ele sentir o mínimo de risco, né? Ele vai cancelar. Ou pelo menos adiar de novo.
Tem muita guerra aí, viu, Flávio? Tem muito dinheiro.
Tem, mas o japonês, ele é. Aí é uma questão governamental. O governo japonês chegava lá, aqui não, vai te catar.
Mas tem grana, então. Tem um amigo lá, o Ronaldo Shimamoto, que entra em contato diariamente com a gente. Aliás, ele entra na jornada sempre. Não sei como ele consegue, rapaz. Ele é caminhoneiro no Japão, Shimamoto. E ele me ajudou muito durante a pandemia, passando boletins lá do Japão. Ele e a esposa dele, a Mariana Nakata. E ele garante, falou: eu tô ouvindo vocês falarem aí, esqueça. Aqui ninguém levanta a hipótese de não ter
Olimpíada. De não ter, bom, aí tudo bem, ele mora lá, né?
Então, ele mora lá. Então ele falou, esquerda. E é um apaixonado por esporte, apaixonado por tudo, é bem ligado, bem linkado nas coisas. Ele falou, não, vai ter Olimpíada assim, fique tranquilo, porque a organização dos caras aqui é impecável. Eles dão um jeito e a coisa vai funcionar. Aliás, o Japão teve muito poucas mortes na pandemia. E é simples entender isso, né? Tem um resfriadinho lá no Japão, o cara já tá com a máscara. Um resfriado. Qualquer resfriado, o cara, em respeito ao próximo...
É simples, ele vai simples entender isso. É o povo japonês.
É sensacional.
Uma questão de educação, só isso.
É sensacional.
É um pouquinho diferente de alguns lugares que a gente conhece.
Pô, eu me lembro de uma corrida lá, a gente estava ainda no autódromo que nós não conhecíamos, Aida, que normalmente era em Suzuka. Aí teve uma corrida, foi o ano que morreu Ayrton, 1994. Foi a corrida que antecedeu a morte do Ayrton. O Ayrton morreu a corrida seguinte, que foi em Imola, e a corrida, aquele dia, aquele ano, teve dois grandes prêmios do Japão. Eu fui para lá no começo e depois em Suzuka no final do ano. Em Aida, no Japão, o motorista que levava a gente para o autódromo, um calor danado, e o cara lá com a boqueira dele lá, com a máscara, com as luvas, aí era... E o japonês falava inglês. E aí o pessoal perguntando pra ele ali, né? Escuta, mas por que, né? Você tá aí com máscara, com lu... Em respeito aos senhores. Tem muita gente aglomerada. Vai que eu tenho alguma coisa aqui, eu não transmito a vocês. Cara, nunca mais esqueci disso. Eu tô falando isso, uma coisa que aconteceu em 1994.
Você sabe já uma
faz
história
um tempão.
Uma história...
Olha só a cultura. Pouquíssimas mortes. Levante aí, você vai ver. Tivemos pouquíssimas mortes no Japão durante a pandemia.
Ô Nilson, você está falando de motorista, eu vi uma história que é real, vocês vão achar que eu estou de sacanagem, mas é real. Dois juízes daqui da Liberdade, o Ninho Puxado, foram para um país que a gente tem muita relação e tal. E lá chegando, eles, né, estavam um motorista e eles conversando lá atrás, né? Aí numa determinada hora o motorista virou e falou assim, mas que raio de japonês vocês estão falando que eu estou entendendo tudo? É verdade.
Não é verdade.
Não adianta me xingar, porque é verdade.
Não é verdade. É brincadeira do Flávio.
Não é, não.
Gente, vamos falar do Santos agora. O Santos joga com quem, gente? Vai colocar...
Fortaleza.
Hã?
Fortaleza.
Em Fortaleza.
Em Fortaleza?
É.
Hoje também?
Fortaleza
hoje.
Que tá... Fortaleza que tá...
Entrou na zona de rebaixamento.
Entrou na zona de rebaixamento. Tem o mesmo número de pontos que o Vasco, o Bahia e o Sport.
E o professor Cuca vai botar os meninos em campo.
Isso, lógico. Não, mas na final da Libertadores também.
É o time B.
É os moleques de nome duplo e que correm
feito os loucos. Não, é o time B. Ele vai botar o time B em
campo. Não, o time B tá na final da Libertadores.
Esse time B do professor ganhou do Internacional lá em Porto Alegre.
Não, o time B tá na final da Libertadores.
Ganhou do São Paulo.
Mistura do,
São
B,
Paulo.
Mistura do B
ganhou
com
do
C.
Inter, tá na ganhou do Inter em Porto Alegre também. Ganhou do Inter em Porto Alegre com o time reserva.
Ganhou do Boca, pô.
É.
Mistura do B com o C do Santos. Tá?
Bom, o que vocês acham? O Santos vai jogar com Fortaleza? Caiu muito Fortaleza, né? Depois dessa alternância de treinadores, né?
Infelizmente.
A saída do Rogério foi bem ruim pro Fortaleza. Né? O Fortaleza não conseguiu mais se recuperar. Entrou o Marcelo Chamusca, não funcionou. Agora tá o Anderson Moreira. É, eu assisti Inter e Fortaleza no domingo. O time não foi tão mal, né? Verdade. Até tava tomando 2-0, foi buscar um empate.
Quase virou.
É, quase teve uma chance. Logo depois do 2-2, teve uma chance clara de virar para 3-2, não perdeu o gol e acabou derrotado, né? Acho que é uma chance pro Fortaleza tentar sair contra um Santos reserva. Se bem que, como vocês falaram, e é verdade, o Santos reserva joga bem também.
Eu digo
é uma coisa
Paulo,
impressionante. Mas eu vou no Fortaleza nesse jogo.
É o
acho que o Fortaleza tem.
É o goleiro,
tem uma chance de sair de
goleiro,
baixo.
Goleiro, eu não sei qual é o titular, o Soteldo e o Marinho. O resto muda tudo.
E se não, o Fortaleza, pelo menos, empatar o jogo, o Vasco entra na zona do rebaixamento. Se o Fortaleza, pelo menos.
Aliás, o Vasco merece mais a zona de rebaixamento do que o Fortaleza.
Aí
tô
ficaria,
achando que ficaria o Vasco, porque... Curitiba, Goiás e Botafogo ficou
em termos de
bom.
Direção, porque o Rogério Ceni o Vasco mandou o Ramon fazer um ótimo trabalho. O Fortaleza não queria que o Rogério saísse, mas é compreensível ser o Rogério, né?
Não, mas não foi feliz com o Chamusca. Fortaleza paga em dia organizado, o Vasco tá uma bagunça faz tempo, sim, né? Sim, sim. Então, não dá pra
nesse
comparar.
Em termos de. Não
tô falando de nome.
Olha, se caiu o Vasco, dois cariocas, né? Porque o Botafogo já não teve essa salvação.
Não, o Botafogo.
É o Botafogo.
Dois merecem amplamente.
Vasco e Botafogo.
O Vasco ainda escapa, porque tem time. Mas assim, acho.
Eu tô torcendo pro Vasco claramente aqui, porque eu não quero ver o Luxemburgo caindo pra Série B com o Vasco. Então, tô torcendo demais pro Vasco se livrar.
Já arrumou emprego lá, já acertou um time.
Não consigo
lembrar. Ele acertou um time, já tá treinando.
Quem é esse que veio aí? Fraquíssimo.
Fraquíssimo. Mas quem consegue trabalhar no Vasco?
Mas ele é fraco. Ele é um treinador fraco.
É, não é nada do outro mundo, mas no Vasco é pior, né?
Ele e o outro português que veio pro Santos, vou dizer uma coisa pra você.
Nossa. Pra Turquia, o Sapinto.
Mas aquele, exatamente. O coitado português que veio pro Santos, aquele lá tava pescando, gente. O Gesualdo, ele tava pescando. Ele era comentarista de TV.
Olha você.
É verdade.
Menosprezando, velho.
Meu homem tinha.
Olha você menosprezando, velho.
Ponto para Flávio Prado.
Aí no caso não é menosprezo, porque ele deve ter a história dele.
Maravilhosa,
que ele tinha.
Professor desses caras.
Sim, mas só que ele tinha parado na profissão.
Ele foi tricampeão português.
Sim, ele
agora está no Braga.
Ele levava o Neto.
Boa Vista.
Ele levava o Neto. Ele levava o Neto pescar, tava na dele, comentando na TV. Aí o Santos trouxe o cara.
Voltou a trabalhar, tá bem pra caramba lá no Boa Vista, mas... ganhando dinheirinho. Tá ótimo.
Ponto para Flávio Prado, né? Estou com o Flávio.
Não é menosprezo.
Por falar em Boa Vista,
o
do Rio.
Quem vai ganhar?
Acho que Fortaleza. Por falar em Boa Vista, o do Rio contratou o Jusilei pra jogar o Carioca.
Vai ser 1-0 pro Peixe. O Santos vai ganhar com os meninos lá em Fortaleza.
Postinha.
Acho que o Santos ganha também.
O meu sofrimento hoje só tem Itaquera. Só lá em Itaquera.
É o último que precisa.
Eu tô rezando com ele em Coimbra, conversando com o Mário Sérgio. Ontem bati um papo com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio falou: esvazia os bolsos.
Ótimo, então me passa o papo, temos que escrever o livro dele.
Não é contato toda hora.
As histórias que eu tenho do Mário, você
não.
Não vou contar, porque não dá. Não há livro que suporte.
Não, isso. Vai contar, porque agradeço muito a família do Mário Sérgio a confiança. E como a gente conversou desde o início, principalmente com o Bruno. Só dá para escrever um livro do Mário Sérgio contando tudo que o Mário Sérgio já queria que contasse, inclusive dos desafetos. E é essa a intenção do livro.
O livro está
nessa linha.
Amicíssimo dele, e até por isso eu quero continuar.
Não, senhor, a família quer e o Mário quer mais.
Yuri Alberto fez um gol ontem e ele fez uma homenagem. Não fez, claro que ele não foi proposital a homenagem, não, mas sem querer, querendo, como diria o Chaves, ele imitou o Mário Sérgio. Isso. Né? Que batia de um lado olhando pro outro.
Só que o Mário Sérgio fazia aquilo como recurso. Isso que se faz ultimamente, eu acho, é outro.
Mário Sérgio olhava pra esquerda e chutava pra direita.
Mas era mesmo.
Ontem o menino bateu
e o Didi já fazia isso, mas acho que o Mário fez melhor e ganhou o apelido de Vesgo. Mas o que se tem feito ultimamente é o cara bate o arremesso lateral olhando pro lado. Eu acho desnecessário.
O
mas
Mário
é uma
que
outra
jogou no Internacional uma enormidade.
O campeão em 79, o último campeão em
Vigo. Enorme, mas no Internacional.
Ele foi campeão do mundo com o Grêmio.
Com o Grêmio 83. Também. Jogou Sim. junto com o Renato.
É um dos momentos mais
jogou
polêmicos
junto
do livro.
Com o Renato Gaúcho, com o Grêmio. Grêmio.
A história que ele me contou, não conto não.
Bom, tem, vai ter conta.
Mas
não, conta, não. Não, mas já está contado no livro. E já estamos ouvindo os outros lados também.
Aqui o Mário Sérgio. Ih, rapaz.
Não, vamos já ouvimos o De Leão.
Ele confirmou. Flávio, acho que o homem chegou, hein? É, rapaz. Bom, vamos melhor parar. Chega, Mário Sérgio.
Beijo, Mário.
Fique em paz, meu filho.
Faremos bom, um bom livro.
A gente só fala isso porque a gente tinha um carinho muito amor grande pro nosso comentarista da Jovem Pan. Foi aqui, comentarista.
Também, 2002,
né? Lógico. Foi comentarista da... Não, depois trabalhou mais tempo com a gente
depois
aqui.
Depois ele ligou aqui também.
Depois
o antigo narrador pra falar com o seu Tuta que ele queria voltar, que ele ia abandonar o futebol.
É.
E o cara foi lá na sala do seu Tuta. O homem disse que ia voltar. Ele quer ser treinador. Não, o senhor pode ficar cegando. No dia seguinte, o seu Tuta veio com o jornal. Mário Sérgio.
Assinou com
o fulano. Ô, idiota, olha aqui o que olha a barca que eu
vi.
Tudo verdade.
Hoje tem Palmeiras e Flamengo no YouTube. Quem é que vai narrar? É o Gabriel Dias que vai narrar, né?
Palmeiras
e Flamengo, o Gabriel Dias transmite. E o Zé Manuel transmite depois no AM, no YouTube. E tudo pra vocês, todas as plataformas.
Vou trazer
pra
comemorar os gols do Palmeiras.
Ele vai transmitir. Não, comemore os gols do Corinthians, por favor.
Mas é que é pra o pessoal do Mário lá.
O Zé Manuel lá,
Mauro. Ô, apitinho.
Tchau, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, passando aqui para deixar um recado especial para você, que no restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Experimente a novidade, pato ao molho de azeitonas com purê de maçã. Temos o delicioso picadinho do mar, que é uma receita autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E para sobremesa, torta dois rios, marzipã recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas e pedidos... 3891-1090.
No Japão, a embalagem de um presente é tão importante quanto o que está dentro da caixa e é responsável por cativar os consumidores em prateleiras e vitrines. Lá não existe receber um presente, rasgar a embalagem ou jogar fora. Alguns desses embrulhos fazem parte da exposição Embalagens Designs Contemporâneos do Japão na Japan House, na Avenida Paulista. São 108 embalagens premiadas no Japan Package Design Awards desse ano. Entre os objetos pouco convencionais estão bebidas como vodka e sake, com embalagens que remetem aos barris onde elas são envelhecidas. Tem também produtos orgânicos como cerejas embrulhadas num tipo de porta-joia, mangas em caixas degradês. O presidente da Japan House, Eric Klug, diz que a exposição é o que há de mais atual no mercado japonês e apresenta os hábitos de consumo do país.
Ela mostra um pouquinho o dia a dia do japonês, então a gente vê os produtos que são consumidos, como eles são consumidos. A exposição é sobre embalagens, mas dá um vislumbre do cotidiano japonês de maneira muito especial. É mostrar essa valorização no Japão do ato de presentear, da apresentação. Então, desde um presente até um embrulho de uma coisa mais singela, até objetos industrializados, tem um cuidado muito grande nessa embalagem. Então, a apresentação é fundamental na cultura japonesa.
A exposição é gratuita e vai de terça a domingo, das 11 às 5 da tarde. O ideal é agendar um horário para visitação no site agendamento.japanhousesp.com.br.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até